Política.
Votação da reforma política na Câmara deve continuar na semana que vem. No final de maio, quando a análise da reforma teve início, deputados decidiram manter o sistema eleitoral atual e a possibilidade de empresas continuarem a fazer doações para partidos políticos. Para o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, a reforma política caminha para o fracasso. Confira na coluna de hoje.
21 anos após o início da discussão da reforma política no Congresso, os deputados decidiram manter o sistema eleitoral atual de voto proporcional. Outros destaques dizem respeito ao financiamento de campanha, com a possibilidade de empresas continuarem fazendo doações a partidos políticos, o fim da reeleição e a ampliação do tempo de mandato para 5 anos. Professor Carlos Ranulfo, a gente pode dizer que a reforma política ela caminha para o fracasso? Qual que é a avaliação do senhor?
Eu acho que ela caminha para o fracasso e é até bom que seja assim, porque se ela fosse um sucesso, ela ia piorar, ou seja, seria um sucesso entre aspas, né? A grande maioria das medidas propostas ia piorar muito o sistema. Então, nesse sentido, é bom que não mexa, porque mexer para pior é ruim, né? Eu acho que uma proposta mais razoável para o sistema político brasileiro, algumas questões estavam discutidas lá, outras não, mas eu acho que o mais razoável para o sistema político brasileiro é, primeiro, manter o sistema de representação proporcional. O sistema de representação proporcional é o mais justo, porque ele distribui o poder proporcionalmente à força de cada partido na sociedade. E as democracias funcionam melhor quando elas se baseiam em partidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos hoje muitos partidos. Então nós precisaríamos de mexer no nosso sistema proporcional. Nós chegamos num ponto em que temos 28 partidos na Câmara. Isso aí não dá. É inadministrável, a coisa vira o que nós estamos vendo aí. Então você poderia fazer algumas mexidas e reduzir isso a metade desses partidos ou menos ainda. Que mexidas seriam essas? Primeiro, mexer nos estados. Quer dizer, você tem hoje estados que elegem 70 deputados. São Paulo é um distrito que elege 70, Minas é um distrito que elege 53. Nós poderíamos redividir um pouco esses estados. Existe uma proposta nesse sentido da Câmara. São Paulo, por exemplo, em vez de eleger 70 deputados no estado inteiro, poderia ser dividido em 7 distritos, cada um elegendo 10 deputados. Isso provocaria uma enorme mudança no número de partidos que chegaria ao Congresso, porque quanto menor o distrito, menos partidos conseguem chegar. Além disso, teríamos que terminar com as coligações. As coligações são, talvez, a maior aberração do sistema político brasileiro. Algumas assembleias, por exemplo, hoje no Brasil, têm 24 deputados e 16 partidos. A responsável por isso é a coligação. Minas tem 77 deputados e cerca de 20 partidos. Quer dizer, daqui a pouco você vai chegar, cada um vai ter o seu partido. E, em terceiro lugar, instituir uma cláusula de desempenho, dizendo que para você ter acesso à televisão e ao fundo partidário, você tem que ter algum voto. Poderia ser até 1% dos votos. Se você pusesse 1% dos votos, você já tiraria de cena muito partido de aluguel que existe por aí. E o terceiro grande ponto seria mexer no financiamento de campanha, que nós precisamos de... Quer dizer, não dá para Friboi doar 70 milhões para a campanha. Então, não é nem a questão de se pessoa jurídica vai poder doar ou não. É um teto razoável. Se você estabelecer para um teto de 100 mil reais, ou mesmo 500 mil reais, que seja, para empresas, 50 mil para pessoa física, você muda completamente o jogo do financiamento no Brasil. Hoje, campanhas do... empresas grandes dão 30 milhões, 5 milhões, o que é um absurdo, né? Você não pode ter poucos doadores doando tanto dinheiro assim para a campanha. Então, acho que se você mexe nisso, você também altera substancialmente o procedimento. Essas seriam, acho que, as principais modificações. Bom, haveria mais uma. Nós teríamos que, além de reduzir o número de partidos, que eu já falei, reforçar um pouco os partidos junto ao eleitor brasileiro. Isso só tem um jeito, é instituir uma lista. Não uma lista fechada, mas uma lista flexível. Isso nunca foi discutido seriamente no Brasil. É adotado na Bélgica, na Áustria, na Suécia, agora a Itália acabou de adotar. Ela é muito simples. O partido ordena uma lista, o eleitor ele tem duas opções. Ele vai para a urna e escolhe o seu partido. Se ele concordar com aquela ordem que está na lista, ele para por aí. Se ele quiser mexer naquela ordem, ele marca o deputado que ele prefere, o candidato que ele prefere. E esse candidato, se tiver muito voto, ele sobe na lista, ele altera a ordem da lista. é um meio termo entre a lista aberta, que nós praticamos, e a lista fechada, que alguns países praticam.
Vai ser realizado nesta segunda e terça-feira o Seminário Constituição e Política, né, do Grupo de Estudos sobre Constituição e Política daqui da UFMG. O senhor faz parte da programação do dia 9, terça, no painel Sistemas Eleitorais. Há uma opção melhor. Aí o senhor já deu algumas estratégias. Existe uma opção melhor do sistema eleitoral? O senhor pode reforçar e fazer o convite para os ouvintes da UFMG Educativa?
Essa é uma promoção, vai ser na Escola de Direito. Existe um grupo que estuda a Constituição na Escola de Direito e vão ser debatidos vários temas, entre eles esse, né, se existe um sistema melhor. A minha opinião, já disse, quer dizer, não é que existe um sistema melhor em abstrato. Cada país tem que ter um sistema que se adeque a ele. Para o Brasil, o melhor seria um sistema de representação proporcional. E o pior seria o tal distritão, que felizmente o Congresso, a Câmara, optou por não aprovar.
Professor Carlos Anufo, muito obrigada pela participação na UFMG Educativa e até semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço e bom fim de semana.
A coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo, vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente em nosso site, ufmg.br/rádio.